minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Mijar. Eu tô hoje gravando um pouco diferente, né? Então parece que eu tô gravando pra uma câmera, mas eu sei que vocês estão só me ouvindo, porque eu tô com uma convidada aqui super especial comigo. Se você já é de casa, já sabe que toda terça-feira a gente tem um novo episódio onde a gente fala de assuntos que vão te ajudar a construir uma saúde mental mais saudável, construir uma vida mais leve. Eu trago, assim, as mais diversas demandas, sempre tentando trazer temas que possam fazer sentido para o máximo de pessoas possível. E hoje você já leu o título do episódio, você já sabe sobre o que a gente vai falar. E mesmo que você não esteja tão interessado no tema, ou que você não tenha passado nunca por um luto, não tenha tido essa experiência, eu quero te convidar a ficar aqui até o fim. Porque eu tenho certeza que a gente vai falar muito além do que você imagina, né? Sobre a morte em si, mas sobre eventos da nossa vida que causam um pesar e que podem nos trazer também muito sofrimento. Então hoje, para conversar comigo, eu convidei Thais Arcas, que é uma querida psicóloga, colega, também já teve uma história com a gente aqui, foi mentorando, aluna, e ela tem um trabalho muito incrível falando sobre luto, especialmente sobre luto. Thaís, seja muito bem-vinda!
Oi, Alana, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade de falar de luto. Realmente tá muito engraçado isso, parece que tô falando pra câmera, mas eu não tô falando
pra câmera,
ninguém tá me vendo.
A gente tá se falando uma pra outra.
Tá engraçado isso, tá parecendo um café televisionado e com áudio.
É tipo isso, o café vai vir daqui a pouco, né? Boa. Então, seja muito bem-vinda, é um prazer. Aqui eu costumo fazer mais sozinha, então assim, é meio estranho ter convidados, mas volta e meia, quando eu sei que eu preciso de uma ajuda para um tema, eu chamo um convidado. E como você, né, assim, para quem não sabe, a Thaís, ela fala, então, só sobre luto, depois as pessoas podem te encontrar como que é o arroba lá no Instagram.
É arroba thaisarcas.psi.
Perfeito. Então, se você se interessa por esse tema, quer saber mais, depois você pode acompanhá-la, inclusive se você for psicóloga. Mas é engraçado que na convivência com a Thaís, normalmente surge esse assunto nas conversas.
Sim,
e, então as pessoas já lembram de luto, lembram de Thaís. E eu queria, primeiro de tudo, que você falasse um pouquinho, Thaís, sobre o que é o processo de luto, o que é o luto e por que você se interessou por esse tema, assim, tão aparentemente mais, né, intenso, sombrio, mas que te trouxe, te cativou para trabalhar só com esse assunto. Conta
Bora
pra
lá.
Gente.
A definição que a gente tem de luto é um processo de adaptação e construção de significado diante de uma perda significativa. E daí, quando a gente fala de perda significativa, o que quer que seja significativo para você.
Uhum.
E daí vai ser diferente, de fato, para cada um. A minha trajetória com luto já mostra muito um dos primeiros mitos que a gente quebra quando a gente vai falar de luto, que é o que eu sempre quebro quando alguém me conhece, que é de que luto não é só sobre morte.
Sim.
Fala de N perdas e rompimentos que a gente passa ao longo da vida. Então, eu acho que eu sou uma curiosa do tema desde os meus 14 anos, muito antes mesmo da psicologia existir na minha vida.
Caramba!
Quando eu acompanhei o processo de adoecimento do meu avô, ele teve câncer, faleceu por conta disso, e lá com 14 anos eu já pensava, como é para ele passar por essa doença? Não só com o pensamento de que talvez ele tivesse medo de morrer ou alguma coisa assim, porque meu avô não transparecia muito isso, mas as perdas que ele vivia dentro do processo de adoecimento. Então, ele foi perdendo um pouco da autonomia, a questão, né, da perda do controle do próprio corpo, enfim, e isso
do
foi convívio, me gerando...
de atividades.
Exatamente, da vivacidade, né, ele era uma pessoa muito, muito viva, muito alegre, e isso foi um pouco se perdendo no percurso. E aquilo me gerava muita curiosidade. Me gerou também muita curiosidade, muito estranhamento, o jeito que a minha família lidou com isso. Porque eu, muito nova, caçula da família, esconderam isso de mim por muito tempo.
Ninguém chegou pra você e conversou sobre o que estava acontecendo.
Até que eu... Acho que a gente que é psicóloga, já é psicóloga talvez desde um tempo, né? Desde pequena. E eu fiquei tipo, tem alguma coisa acontecendo aqui.
Uhum.
E cheguei e perguntei. E aquilo também já me gerava muita... Sabe, por que ninguém tá lidando de uma forma melhor com isso aqui? Por que ninguém tá lidando de uma forma um pouco mais natural com isso? Né? Falando sobre esse assunto. Por que tá tudo na escondida?
Uhum.
Então, quando eu entrei na psicologia, eu já tinha essa bagagem, já tinha esse interesse. E no meu TCC já fui estudar pacientes oncológicos. Quando eu terminei a faculdade, fui atender voluntariamente numa casa de apoio a pacientes oncológicos. Foi minha primeira experiência como psicóloga mesmo.
Que legal.
No estágio tive uma paciente enlutada que acho que marcou muito a minha trajetória ali clínica.
Que legal.
E assim eu fui caminhando para a trajetória de trabalhar com luto. Tentei fugir um tempo exatamente diante dessa perspectiva.
De parecer que é algo muito pesado.
De que é algo muito pesado. Eu escutava muito, eu me formei muito nova, com 21 anos. Então eu escutava muito, você é muito nova, você não vai dar conta disso, você não vai dar conta dessa escuta. Eu achava que só podia lidar com luto em hospital, porque eu tinha uma visão reduzida de que luto era só por conta de morte, só pacientes terminais. E daí eu fui quebrando um pouco dessas perspectivas, desses mitos, e chegou um momento que eu entendi que eu estudava e trabalhava com luto já o tempo todo. Eu estudei na primeira pós término de relacionamento. Isso era um processo de luto. Eu estava ali estudando isso.
Muito
bom.
No
mestrado, eu estudei mães de criança com paralisia cerebral. Isso também é um processo de luto.
De luto, então, de uma expectativa. Então, é bem exatamente. Isso que eu queria até que a gente entrasse. Muito interessante essa tua trajetória com o luto. Então, assim, o que a Thaís está falando, para você que está nos ouvindo, é que o luto ele tem a ver com os processos que a gente enfrenta com qualquer tipo de perda. A gente associa mais facilmente com a morte, porque eu acredito que é a perda mais, assim, mais forte, mais, né? Acho que é a coisa que a gente mais teme na vida,
sim,
né? Perder alguém que a gente ama. Mas como a gente lida e traz significado para perdas no geral tem a ver com luto,
sim,
né?
Sim.
E aí eu queria até que você falasse um pouquinho disso, assim, como que você percebe trabalhando com essa demanda, como que as pessoas costumam lidar com a perda e aonde isso vem? Eu sei que você traz muito a teoria do apego também nesse sentido,
sim,
que eu já citei aqui quando falei sobre relacionamentos e tudo mais. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque tem muita gente que tem muito medo de perder tudo, ou medo de que a vida mude, né? Então eu tenho medo, sim, de perder um trabalho, medo de perder alguém que eu amo, medo de perder um relacionamento, medo de morrer, né?
Sim.
Ou de que alguém morra.
Perder
então
alguém.
É uma assim, é muito ansiogênico isso, né? Viver,
sim,
sempre pensando nas possibilidades das perdas e de que eu não conseguiria tolerar tudo isso.
Sim.
Como que você percebe isso tudo nos teus, na tua experiência?
Eu vejo que tem duas vertentes. Eu acho que tem a vertente do medo de perder tudo, porque eu acho que a gente vai criando vínculos com pessoas, lugares e objetos e relações, né? Porque daí, quando eu falo de relações, eu, por exemplo, se eu me relaciono com você, não é só com você o meu apego, mas com o que a nossa relação pode vir a trazer para mim e o que ela representa, e eu me apego a isso. E a nossa identidade, a nossa história de vida vai se formando através dessas junções e desses retalhos.
Sim, a gente só se constrói se apegando às coisas.
A gente
não
só se constrói através do outro, né? Eu só existo através do outro. Então, quando o outro pode ir, quando o outro deixa de existir na minha vida, um pedaço meu também pode deixar de existir. Que é o fenômeno do espelho partido, que a gente fala num processo de perda e de rompimento. Se eu paro de conviver com você em algum momento da minha vida, existe uma parte minha que só existe quando eu estou com você. Existe uma parte minha que só se desperta através do nosso convívio.
Que lindo.
Então,
isso.
Se eu não convivo com você, olha, até me arrepiei. Se eu não convivo mais com você, essa parte minha pode deixar de existir. Então, muitas vezes, o nosso medo, o nosso apego, é lógico, é sobre o outro. Mas é sobre o olhar que o outro tem sobre mim e que essa parte minha vai deixar de existir.
E quem eu sou com essa pessoa, ou nesse ambiente, nesse contexto, nessa relação.
Exatamente. E daí, o trabalho do pós-perda, né, qualquer que seja ela, seja reconstruir e entender. Legal, o outro despertava isso em você, mas ele despertava algo que já estava em você. Então,
que faz parte
existe
de você.
Em você. É seu, não é só dele. Não é só da relação, é seu. Então, continua existindo com você.
Que lindo.
Né? Então, do mesmo jeito que o outro leva uma parte sua, você leva uma parte do outro.
Uhum.
Do outro, dos lugares. Então, por exemplo, quando a gente muda de uma cidade para outra, você passou por isso,
sim,
né, vindo de Floripa para São Paulo. Quem era a Alana moradora de Florianópolis? Muito provavelmente muito diferente da Alana moradora,
sim,
de São Paulo. Mas essa daqui que mora em Floripa veio junto.
Uhum.
Então, adaptou,
se construiu,
se transformou aqui. Então, é um trabalho dessa, exatamente dessa construção de significado e dessa adaptação que meio que vai juntando as narrativas da sua vida. O trabalho com perda é você conseguir ajudar a pessoa a integrar essa perda, esse rompimento, esse lapso que ela teve na jornada de vida dela.
Muito bom.
Então, legal, existe um eu antes e depois da perda e qual é a história de vida, como se fosse uma linha do tempo mesmo, que vai costurando todos esses acontecimentos.
Nossa!
Então, é muito isso que, por exemplo, eu trabalho na minha clínica e, de fato, eu diria que... Ai, muito obrigada. Eu diria que todos os meus atendimentos envolvem perdas. Inevitavelmente, em algum momento.
Mesmo que não seja uma morte.
Vou te dar um exemplo bem atual, assim, um exemplo até pessoal.
Tá.
Eu, Thaís, nos últimos 3 anos aqui, vocês me conheceram só nessa versão.
Uhum.
Mas nos últimos 3 anos eu mudei muito a minha imagem.
Uhum.
Então, não sei se vocês lembram, quando vocês me conheceram,
eu
era
já mudou muito
mega
desde quando...
loira.
Uhum.
Era mega loira, platinada. Isso já é uma baita de uma mudança, mas uma mudança voluntária. Então, eu me adapto a isso de uma forma melhor. Fez outra, eu olho foto loira,
você
falo,
quis essa mudança.
Saudade, mas eu quis, eu provoquei essa mudança. Mas também eu engordei 10 quilos nos últimos 3 anos. Então, hoje eu olho pra mim e eu falo, cadê a Thaís que eu me reconheço em imagem pessoal? Então, quando você lida com isso, por exemplo, na clínica, é um baita de um processo de luto.
Tanto que muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, por exemplo... passam por um processo difícil ali, né? Que por mais que era o que ela mais desejava, que era emagrecer, era por isso que ela enfrentou uma cirurgia, mas aí começa a entrar nessa de se olhar no espelho e não se reconhecer, de ter que passar por um tratamento. Tem a ver com isso também, né? Com
sim,
esse...
Sim. Não que cirurgia plástica, a maternidade.
A maternidade é um luto também.
E daí, eu acho que tem uma outra vertente que eu lido muito na clínica, que é... Por que eu bato muito na tecla de, gente, vamos olhar o quanto o luto existe em tudo.
Tudo.
E isso não é uma visão sombria da vida, muito pelo contrário. Entendeu? O quanto o luto faz parte da vida. E não precisa ser essa coisa devastadora e sombria sempre.
Sofrida mas sempre, né?
O quanto a gente tá rompendo o tempo todo e o quanto é importante a gente dar nome para isso para poder validar. Então, o que que acontece? Por exemplo, a Rafa, nossa amiga, colega, uhum. fala muito disso no perfil dela, exatamente desse início de maternidade. Nossa, é como se a mulher não tivesse o direito de reclamar de alguma coisa que esteja desconfortável para ela.
Que mudou, que ela perdeu.
Que mudou, que ela perdeu. A identidade dela, a liberdade do ir e vir a hora que
o
quiser.
O sono,
o próprio corpo.
Sim.
Mas você quis isso. Ah, mas o filho é uma bênção. Sim. Mas não anula todo esse processo que eu tô vivendo.
Muito.
E a importância de poder validar esse processo para poder expressar essa dor, dar lugar para essa dor até para poder amenizar.
Uhum.
Né? Dor não expressada, represada, ela vai adoecer.
Vai adoecer.
Ela vai te adoecer.
Muito bom, Thaís. Então, o que você tá falando é que... Então, todos esses processos de mudança na vida e como a gente lida com elas, né? Por mais que sejam mudanças que a gente quis... De uma certa forma, elas geram um desconforto, um pesar, e pode ser difícil, a gente precisa nomear, aceitar isso, e tudo isso são processos de luto que a gente enfrenta.
Sim.
E queria que você falasse um pouquinho sobre como que a teoria do apego se relaciona com essas questões de perda, assim,
uhum.
que a gente tá falando de pessoas, então, tem essas pessoas que são muito, que passam sofrem mais pelas mudanças, e tem as outras que já são um pouco mais abertas, mais flexíveis, ou que até a gente vê assim, poxa, tem pessoas, até, pra mim, assim, a pior dor que deve existir na vida, né, pensando a dor de uma mãe perder um filho. Pra mim, isso é uma coisa que não cabe, assim, na minha cabeça. Não é pra acontecer, não é o caminho natural. Inclusive, talvez a gente tá falando até de uma forma leve aqui, né, até agora, mas se você tá nos ouvindo e tá enfrentando um luto, uma perda, a gente quer também trazer algum tipo de conforto e de caminhos possíveis pra você aqui. Mas que eu queria te falar, assim, por que que tem pessoas que enfrentam
uhum.
essas perdas, que são inimagináveis, e claro, elas sofrem, mas a gente vê assim, poxa, a pessoa segue em frente
uma
com a vida dela, ela
né?
conseguiu, e é uma coisa que quando eu penso assim, eu me considero uma pessoa resiliente, mas eu falo assim, Deus, essa prova,
não
eu não
testa,
quero, não,
não,
não
me
quero
testa,
passar
não.
por isso, mas a gente vê já outras pessoas que aquilo é uma, assim, algo que elas entram e que não conseguem sair, que é
uhum.
anos e anos, ou às vezes a pessoa inclusive adoece. E é um processo muito, muito mais difícil. O que que você percebe dessas diferenças, assim, da forma de lidar com a perda?
Quando a gente fala de um processo de luto, é como se fossem duas engrenagens, né? Duas peças. Uma delas é a perda. Então, a circunstância da perda importa. Por isso que a gente fala, a perda de um filho é totalmente contra o ciclo da vida.
Contra, né?
Então,
diferente
isso...
de um filho que perde um avô.
Exatamente.
Né? Que tá velhinho
então,
já.
Vai muito mais bruto. É uma engrenagem que vai ser mais difícil de rodar. Mas não só as circunstâncias da perda. Quem o enlutado é conta muito. E daí a gente entra em características de personalidade, ser flexível à mudança, não ser, ser rígido, não ser... Sua história de vida importa, então, tu tem já um histórico de saúde mental? Isso é um fator de risco. Tem rede de apoio? Não tem? Isso também influencia muito. E quando a gente fala da teoria do apego, por que, que ela é tão importante da gente estudar? A teoria do apego, ela explica desde a formação até o rompimento dos vínculos. Então, o jeito que a gente aprendeu a se vincular, a entender sobre mim mesma, sobre o outro e sobre o mundo, influencia quase que diretamente ali naquele processo de rompimento.
Nossa.
O jeito que a gente foi cuidada na infância vai ser o que a TCC chama muito das lentes, das suas crenças. É o que vai fundamentar as suas crenças bases. Então, se você tem um apego seguro, muito provavelmente você aprendeu que você é um ser amado, você é um ser resiliente. Quando algo te acontece, dói, mas você sobrevive.
E você tem a quem recorrer, você tem esse lugar de conforto ali.
Exatamente. Mesmo que a pessoa que você perdeu fosse essa pessoa a quem você recorreu. O apego seguro, ele constrói uma pessoa tão... Eu não quero usar a palavra forte, mas essa resiliência, essa certeza de ser amado, que ela vai transpor isso para outra pessoa. Ela vai conseguir construir esse vínculo seguro com outro alguém, se ela perdeu a figura que era referência para ela.
Perfeito.
Diferente dos apegos inseguros. A gente tem um inseguro ambivalente que muito provavelmente aprendeu a depender demais do outro e se relacionar de uma forma emaranhada. Então, se o outro se vai, eu fui junto.
Eu não tenho como lidar com mais nada.
Eu não tenho condição nenhuma de lidar com isso. Ou o inseguro evitativo, que, né, cria esse distanciamento e ele age como se nada tivesse acontecido, não pede ajuda e reprime demais toda aquela dor. Então, a estrutura que a gente entende da formação do ser e da formação da visão dele de mundo na teoria do apego explica muito dessas reações. E assim, na clínica é muito nítido. Eu sempre tenho alguns casos que as circunstâncias da perda são muito semelhantes. Então, por exemplo, a Covid trouxe muito isso. É uma perda extremamente avassaladora, sem despedida, sem ritual, um senso de injustiça muito grande, principalmente quem faleceu naquela época ali de 2021, que já tinha começado a vacina e não deu tempo, né, da vacina. Tem pessoas que adoeceram profundamente e até hoje a gente ainda, né, gatinha nisso. Tem outras pessoas que integraram esse luto. E claramente é muito sobre o modelo de apego. Então, principalmente da relação que você tem...
Você vê a diferença dessas formas de viver o luto, assim.
Principalmente pela relação que você tinha com a pessoa que você perdeu. Então, se tinha um vínculo de muita dependência, né? Dependência emocional, dependência afetiva, ou até dependência financeira, por exemplo, isso é muito mais avassalador do que um vínculo que você tinha segurança, mas que tinha essa... O vínculo seguro, a gente fala muito da exploração, né? Eu tô aqui se você precisar, mas vai, né? É construir o vínculo de, bem, vai lá no parquinho, a mãe tá aqui, mas vai. Vai
eu construir te amo, com as suas eu quero perninhas. Estar com você, mas eu sei que eu existo sem você.
Exatamente.
Eu acho que isso que é um
Exatamente.
Lugar difícil, né? Mas é que o mais saudável da gente construir. Muito bom, muito, muito bom. Acho que, assim, entender como eu... me relaciono, então, desde a minha infância, como que foram essas primeiras formações de vínculo e a forma como eu me vinculo, não só com pessoas, mas com coisas, situações.
Sim.
Porque isso não é só para relacionamentos, como você estava falando, né?
É
então,
pra tudo.
Às vezes tem essa coisa, tipo, aquela pessoa que tá num contexto de um trabalho e
isso.
Que ela não se vê existindo sem ser ali. A
Exatamente.
Identidade dela se une com aquilo de forma profunda, e aí é muito mais sofrido. Ela não encara aquilo só como uma coisa profissional, né?
Exatamente. E daí também é aquela pessoa que, por exemplo, não tá mais rendendo ali no trabalho, não tá sendo mais positivo, mas ela não consegue romper, né? Pessoas, por exemplo, eu já vi muito isso também, não tanto na clínica, mas mais ali no convívio, pessoas que não conseguem romper e finalizar o ciclo da faculdade.
É.
Né? É. Então, assim, se forma, né? Algumas ainda ficam no ciclo... Aquela autossabotagem de repete eternamente para não sair mesmo da faculdade. Ou ainda, terminou a faculdade, mas parece que vive só no mundo da faculdade. Porque parece que não existe, não consegue
não
existir fora. Inclusive, a mudança do jovem adulto, né, pro adulto ali...
É um luto também, né?
É o luto, né, dos boletos que agora tem que pagar. Esse
é o processo de sair da casa dos pais, que eu já gravei até um episódio falando só sobre isso, sim, assim. Então, são mudanças muito significativas e versões nossas que vão ficando pra trás e que demandam muita energia pra criar essa nova versão. Sim. Sem aquilo que antes fazia tanto sentido.
Exatamente,
né?
Exatamente. Acho que é muito o luto, quando a gente fala sobre luto, é muito sobre identidade. Até no luto por morte.
É mesmo?
Muito.
Como assim?
Porque é esse fenômeno do espelho partido.
Ah, do espelho. Quem eu gostei muito disso, eu não conhecia esse termo.
Quem eu sou sem o outro aqui é muito da pessoa tentar se reencontrar. Então, a maioria dos pacientes chegam até quando perderam alguém por morte, que ainda é o motivo principal que as pessoas buscam terapia, sim, especializada em luto. É assim, eu preciso me reencontrar, eu preciso me entender novamente quem eu sou no mundo sem, sim, meu pai, pessoa, sem meu marido, sem minha mãe. Enfim.
Nossa, que forte isso. Muito forte. E falando sobre esse processo, então, do luto de morte, assim... eu já vi você falando, né, que a gente não fala assim de se curar do luto ou superar o luto, mas falar de integração. Então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, pra quem não sabe nada e tá vivendo esse momento. Como que sai disso? Supera, tem um tempo, tipo, olha, você pode sofrer 3 meses, mais do que isso já tá demais, você tem que seguir em frente. Quando que se torna algo que é disfuncional e que a pessoa realmente precisa buscar ajuda? Porque acho que tem muito disso, assim, né? Tipo, às vezes a pessoa tá há 3 anos que a vida dela parou por causa de uma morte e será que isso é normal, né? Tá. Deveria já ter passado? Como que é isso, assim?
Tá, vamos lá. A gente não usa o tempo como uma medição determinante para entender até a questão da procura de ajuda. Pode querer procurar ajuda e precisar
no
de ajuda com 3 meses. Não significa que você já deveria estar seguindo em frente, mas é que 3 meses num sofrimento que te traga algum tipo de disfuncionalidade na vida e que paralisa
tipo
a tua vida.
De não conseguir comer direito, de não conseguir
não
voltar
conseguir
às
comer,
atividades.
Não conseguir comer, não conseguir dormir, não conseguir retomar a rotina, não conseguir parar de chorar, começar a ter sintomas, às vezes, depressivos, de ansiedade, muito medo, sentir muita culpa, muito pensamento intrusivo. Então, por exemplo, quem perde alguém por adoecimento, ficar ali muito com as lembranças, não conseguir sair das lembranças da pessoa mal, da pessoa doente, se sentir culpada. Vamos pensar, 3 meses só nesse sofrimento, sem fazer nenhuma oscilação, sem sentir nada de bem-estar, é muito sofrimento.
A gente vê
muito
até em relação aos diagnósticos, que
exatamente,
é um tempo ali, né, já bem significativo para, inclusive, estar no
quadro. Pensa 3 meses sem dormir.
Não tem condição.
Então, quando a gente fala de tempo no luto, a gente considera, sim, muito importante para entender a dimensão desse sofrimento e entender o quanto que essa pessoa está paralisada e o quanto não está. Porque quando a gente fala de luto, a gente precisa ver movimento. Ah, eu fico triste, eu choro, mas eu retornei ao trabalho, mas eu retomei minha vida, mas eu consigo sair com os amigos, mas eu consigo fazer outras coisas.
Tem momentos difíceis.
Você oscila, você fica nesses altos e baixos que são normais. Então, existe movimento. Quanto mais movimento tem, mais ele vai integrando ao longo da vida. O que é perigoso, o que é um sinal urgente de procura de ajuda, é a paralisação. É a cristalização. Seja a cristalização do só seguir em frente, então a pessoa que não fala da perda, que não olha para a perda, que não se permite viver, não se permite sofrer, também é um sinal de problema. Isso também é um sinal de busca de ajuda.
Importante isso, que tem gente que lida assim mesmo.
Exatamente.
Com as perdas, né?
Enfim, seria embaixo do tapete.
Esse apego mais evitativo também,
exatamente,
que você estava falando antes.
Exatamente. E às vezes por falta de lugar para fazer isso, né? Então, a gente vê muito isso com viúvas. Perder o marido com o filho pequeno. Aonde que ela vai sofrer? Em que lugar? Que tempo que ela vai ter para lidar com isso? E muitas vezes é só na terapia que ela vai encontrar isso, ou numa amiga, numa rede de apoio. Então, a cristalização, no geral, é um sinal ali de ajuda. Mas uma coisa que eu acho que é importante falar, né? Quando a gente fala de tempo. Ah, tem 5 anos que eu perdi a minha mãe, e toda vez que eu falo nela, eu ainda me emociono, ainda dá saudade, Dia das Mães ainda é difícil, Natal ainda eu lembro dela. Isso é normal. Isso vai acontecer. Quando a gente fala de não superar o luto, é nesse sentido. Não crie a expectativa de que você nunca mais vai sofrer, você nunca mais vai pensar, de que nunca mais vai chorar, de que nunca mais vai sentir saudade, porque isso é impossível. Você não vai esquecer da pessoa. Não é para esquecer.
Sim, né? Faz parte, então, né, da sua vida.
Quando a gente começou falando ali um pouco, né, de luto materno, as mães que eu atendo, eu escuto muito isso. eu vou continuar falando meu filho porque eu preciso que as pessoas conheçam ele. Ele não pode ser esquecido.
Uau.
Uhum. Né? Minha função de vida é que as pessoas conheçam meu filho através de mim. É, tem uma animação da Pixar, já assistiu o Viva, A Vida é uma Festa?
Não, não assisti.
Fica de recomendação. É. Prepare os lencinhos e assista. Uhum. Gente, é maravilhoso. Mostra a cultura mexicana do Dia dos Mortos, que lá é totalmente diferente, né? É quase um carnaval para eles, porque é o dia que eles honram os mortos da família.
Que lindo.
E eles falam muito sobre isso. Você continua vivo até a última pessoa que lembra de você.
Nossa.
Né? Então, da importância até de... Nossa, sei lá, o tataravô da minha família morreu antes mesmo de eu conhecê-lo. Mas eu conheço ele
através das
histórias e do olhar do outro. Então, quando a gente fala da integração do luto, é isso. É você poder falar, é você conseguir lembrar, é você conseguir ver foto. É você, de fato, entrar isso na sua vida. E não é que a dor do luto diminui. É você que cresce em torno dela e cria estratégias de enfrentamento para poder olhar para essa dor de uma outra forma.
Nossa.
Ela, por si só, talvez não diminua.
Uhum.
Inclusive, as pessoas falam que quanto mais tempo passa, parece que dói mais, porque eu vou ficando mais distante da última vez que eu vi tal pessoa.
Nossa, que forte isso. Isso vale, essa integração vale para todas as outras perdas que a gente estava conversando também, né?
Uhum.
Então, assim, um término de relacionamento de anos, um divórcio, né? O divórcio eu já ouvi falar muito, assim, até namoro também, mas meus pais são divorciados e eu vivi, assim, o sofrimento como de um luto mesmo, não só o meu, quanto deles, então, de realmente algo que morreu, um sonho que morreu, algo que... É, tantos planos, né, tantas coisas, uma história ali que se partiu. Sim. E que enquanto eu não consigo aceitar aquilo, enquanto eu não consigo falar sobre aquilo, porque faz parte da minha história, né? Falando Sim. até de um casamento, tipo assim, vocês têm um filho juntos, tem fotos pela casa, tipo, tem até hoje na casa da minha avó fotos do meu pai e da minha mãe lá.
Sim.
Então, assim, se eles não conseguissem integrar essa história, esse término, e hoje já são casados e tudo, mas se isso não acontecesse, imagina quão disfuncional seria, né? E
parece muita gente que fica travado. Assim, travado. A pessoa não consegue ter um outro relacionamento saudável, porque ainda tá presa nessa história. Ou pessoas que assim, ah não, eu já conheci pessoas que divorciaram e quando você conhecia informalmente, não, sou solteira.
Negava que tinha sido casada.
Exatamente. Então assim, é uma parte da sua história. Muito te formou.
Importante.
Quem você é hoje não é romantizando sofrimento, mas quem você é hoje inclui tudo que você viveu com aquela pessoa.
E principalmente
pessoa.
Quando você for se relacionar, é muito importante que a pessoa saiba que você teve um casamento.
Exatamente.
Isso faz parte.
Imagina a surpresa
história.
Depois.
Tipo,
não pode casar de novo, né? Na igreja, porque já foi casada.
Imagina.
Não dá. Mas tem algumas pessoas que têm essa reação. Isso é uma não integração do luto. Quando perde um pet, não consegue ter outro cachorro porque eu tenho muito medo do perder de novo.
Isso.
Porque, né, cachorro, você sabe que você vai perder de novo.
Porque eles vivem menos
eles
tempo.
Eles vivem muito
sim.
menos. Então, algumas pessoas que não integram essa primeira perda, o medo é tão grande do perder de novo que elas não conseguem reagir, não conseguem...
E isso mostra ali um luto que não foi bem integrado, quando a pessoa ela tem um medo
Geralmente,
de se vincular de novo, por
Gente.
Medo de perder.
É natural que esse medo permaneça ali um tempo.
Que seja maior.
Que fique maior. Né? Você tenha mais consciência
Sim.
dele depois que você passa por uma perda
Claro.
Muito significativa. Mas não é natural ou não é esperado que aquilo ali te trave para próximos movimentos, para as próximas
Perfeito.
Relações no geral.
Eu fiquei até lembrando que eu tenho uma conhecida que perdeu já alguns bebês antes, né, durante a gestação. E tem muito medo de engravidar de novo, claro, porque ela já perdeu. E é muito diferente, né? Já me perguntaram, você tem medo de perder? Eu nunca perdi um bebê. Então, nunca passou pela minha cabeça, nunca foi um medo. Claro que eu sei que pode acontecer, mas nem na do bem, nem nessa, nunca fiquei com medo de perder. Mas porque eu nunca perdi.
Sim.
Agora, pra alguém que já perdeu, é completamente
é
compreensível.
Palpável, né?
Porque ele já viveu isso, ele sabe que isso pode acontecer.
Sim.
Né? Então, o que eu busco ter, pelo menos a relação com a morte, com as perdas, assim, eu sei que isso existe, eu sei que existe a possibilidade, mas eu acho que ela é muito distante porque nunca teve algo assim tão perto de mim. Eu já tive a perda de uma avó, de uma tia, da minha tia foi mais difícil, mas eu acho que quanto mais próximo da gente isso fica, a realidade de que isso acontece faz, inevitavelmente muda a forma como a gente vai se relacionar com as coisas,
sim,
né?
Com tudo, né? E assim, não dá nem pra condenar e dizer não. Que tá errado, porque é muito intuitivo você querer fugir da dor, né? Ai, que legal, isso aqui doeu, eu vou lá de novo.
Não vai ser assim.
Não é, então você vai querer evitar.
Você vai ter mais cuidado.
O ponto é, ok, você, por exemplo, tem um paciente que perdeu a namorada por um acidente de carro. Hoje ele dirige com muito mais cuidado do que ele dirigia antes, mas ele não deixou de dirigir.
Pode
ter
parado um tempo, mas ele
deixou,
mas
ele resgatou isso. O ponto, eu acho que é esse. Se você percebe que você não consegue resgatar e não consegue voltar, porque o medo te travou, é um grande sinal de
problema. Eu lembrei
de
uma amiga que perdeu um irmão no acidente de carro e até hoje ela não dirige. Ela é mais velha que eu. Então, ela não tirou carteira, não dirigiu. De uma certa forma, é uma limitação ali, né? Da vida. Essa pessoa deseja fazer algo, então eu desejo ter mais filhos, eu desejo ter um novo relacionamento, eu desejo dirigir, mas eu não faço pelo medo da perda.
Exatamente.
Isso é algo que indica uma necessidade de busca de ajuda, né?
Sim, sim.
Muito bom, Thaís. Eu queria, assim, caminhando para o final desse nosso episódio, que a gente tem tantas coisas legais que a gente podia falar, mas eu queria muito que você, assim, se pudesse dar algumas dicas para uma pessoa que está enfrentando um momento, assim, de luto, sabe? Inicial. Quais são as recomendações para alguém que acabou de perder alguém, ou que perdeu já há um tempo, mas ainda está num sofrimento significativo? Você falou, né, sobre não cristalizar, não paralisar algumas coisas da vida, mas o que que normalmente, quando chega esse enlutado para você, o que que normalmente você faz de recomendações para a vida da pessoa, assim?
Tá, eu acho que é uma recomendação que às vezes até assusta, né, e algumas pessoas não lidam muito bem com esse convite, mas é um convite sobre atravessar pela dor.
Uhum.
Não existe uma receita de bolo para lidar com luto, mas não existe um caminho que não seja
passando
por ele, né? Então, cerque-se de pessoas que você ama, que te amam de volta e que você sente que você é validada dentro daquilo, né? Porque uma rede de apoio, ela é muito importante para lidar com isso. Mas não é assim, né? O luto precisa de gente, mas não é qualquer gente.
Uhum.
Porque uma rede de apoio que invalida, que diminui, que menospreza
a
dor...
Falar bola pra frente, já deu.
É pior do que não ter ninguém.
Sim.
Machuca ainda mais.
Uhum.
Né? Então, não crie também a expectativa de eu preciso ser forte.
Uhum.
Né? Tem uma frase que fala, você não precisa ser forte pra enfrentar o seu luto, mas é enfrentando o seu luto que você vai se tornar mais forte.
Amém.
É inevitável.
Uhum.
Né? Porque daí quando a gente fala dessa coisa da fortaleza, tá sempre associado sobre o não sofrer.
Uhum.
Sobre o não se permitir sofrer.
Uhum.
Né? E o que eu costumo trabalhar muito com os meus pacientes, no momento que eles começam a fazer o que a gente vai falar do seguir em frente, eles se sentem culpados. E eu falo, gente, tá tudo bem. Vamos imaginar que são dois universos. Você vai, você vive sua vida, isso faz parte, você precisa seguir porque a vida tá te chamando, mas tudo bem, depois quando você voltar pra casa, você chora. Tá tudo bem, então vamos fazer...
Essas duas coisas.
É, exatamente.
Não é só seguir em frente e não sofrer mais e não lembrar mais, e nem só ficar nesse buraquinho lembrando e sofrendo o tempo todo.
Exatamente, vamos viver
um pouquinho
dos dois mundos, vamos aceitar os dois convites, porque a vida, ela vai te chamar pra seguir, né? E o que eu costumo também falar bastante é, você não escolheu viver um luto, mas você pode escolher como que você vai vivê-lo. O luto, ele não é um processo passivo de só deixar o tempo que o tempo vai curar. Não é. Repare o que você está fazendo para cuidar do seu luto. Não é sobre curar, não é sobre superar, não estou falando que bola para frente.
Uhum.
Mas o que você está fazendo para cuidar dele?
Uhum.
Você está se permitindo viver? Você está se permitindo seguir em frente? Você está se permitindo receber e pedir ajuda diante desse processo? Então, como que você está escolhendo viver esse processo? Porque ele vai fazer parte da sua vida. Vai ser uma cicatriz ali para você. Como que você tá cuidando dela?
Nossa, muito, muito bom. Isso serve para todas as perdas. Todas as perdas que a gente falou aqui e que você que tá nos ouvindo em casa pode estar passando. É, eu acredito que esse enfrentar a dor, não tentar evitar sofrimento a todo custo, evitar também essa dicotomia, né? Ou eu tô feliz ou eu tô triste. Eu não posso...
Dá pra ser os dois.
Dá pra estar os dois. Eu tô um pouco feliz, eu tava aqui vivendo um momento legal e eu tava feliz, mas eu agora tô triste porque eu lembrei e tudo bem. E a vida é assim, né? Eu acho que o luto, na verdade, é um bom exemplo de como a gente deve lidar com os sofrimentos da vida em geral, né? Com o luto, assim, de uma morte, como a gente está falando aqui. Então, se você nos ouviu até aqui, muito obrigada. Espero que a gente tenha te ajudado. Nós sentimos muito, né, pela sua perda e, de verdade, espero que as palavras e as recomendações façam sentido para você nesse momento. E eu queria deixar, além da indicação do Instagram da Thaís, eu sei que ela também, não sei como tá a agenda, né? Tá sempre bem cheia, então você pode até tentar falar com ela. Mas eu vou deixar a recomendação também da Clínica Psi do Futuro. A gente tem um time de psicólogas que pode te ajudar, se for o caso, independente de tempo, como a gente falou aqui, mas se você sente que precisa de um espaço seguro, alguém para conversar, alguém que te valide, alguém que te ajude a passar por essa dor e passar por esse luto, a terapia pode ser um excelente espaço para isso. Então, aqui no link da descrição vai estar, aliás, aqui na descrição vai estar o link para você preencher o formulário e poder buscar essa ajuda. Se você não me segue também no Instagram, @alananijar. Thaisarcas.psi está aqui comigo. Exatamente. Também. Thaís, muito obrigada,
muito
viu?
Obrigada a você.
Gostei muito do nosso papo. Claro que foi, assim, muito, né, ponto, pinceladas. Eu sei que tem muito mais a ser dito. Então, se você quiser se aprofundar, você que está nos ouvindo, confere lá todo o conteúdo, tudo que a Thaís compartilha, que vai te ajudar muito.
Com certeza. Muito obrigada pelo convite.
Imagina.
Mais uma vez.
Tchau, tchau, gente. Um beijo. Até semana que vem. Nos vemos lá. Música.